Alô, Carneiro.
Olá, Tusco, olá, Gil, um abraço, amigos da CBN.
O Estudiantes de La Plata, que você viu no auge nos anos 60, vai enfrentar o Atlético nas quartas de final da Libertadores.
É, o Estudiantes é um time que tem uma tradição no futebol argentino, é um time de porte médio, por não ser da capital, e La Plata é uma cidade, evidentemente, também de porte médio, mas ele aproveitou de um bom momento de time e conseguiu bater, né, o Palmeiras, na época, que era o grande time brasileiro, e o Santos, que eram os campeões da Taça Brasil e qualificavam os times brasileiros, na época, não havia o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Nacional, para a Copa Libertadores da América. Então, era esta a grande virtude do Estudiante, porque o Palmeiras era a academia, né? Então, era um time muito qualificado, mas não ganhou a Libertadores. Agora, eu não havia prestado muita atenção no Estudiante, que é tanto jogo, tanta coisa, mas ontem eu fiquei um pouco preocupado. Eu até achei, falei outro dia, que o Atlético teria favoritismo em relação a quem vencesse, o Fortaleza ou o Estudiante de La Plata, mas agora eu vou diminuir um pouco o meu otimismo e vou chamar a atenção, alertar, né, o técnico Filipão, o próprio time do Atlético, para tomar cuidado. Porque é um adversário que joga muito, joga sob pressão. O primeiro tempo ele partiu para cima do Fortaleza, não deu trégua e usa muitas bolas aéreas, onde o Atlético é falho. Não tão falho como o Fortaleza foi ontem. Sim. Foi ridículo, ontem o sistema defensivo cearense. Mas como o Atlético tem falhado muito, inclusive no gol do Libertad na última partida, é bom o Filipão tentar corrigir. O Atlético tem que diminuir os espaços para o adversário no meio de campo, que é um problema grave e crônico. E, ao mesmo tempo, tem que ver como é que vai administrar essas bolas por cima, as bolas altas. Porque consagra o goleiro Bento até certo ponto, mas exige-se muito do goleiro em razão da fragilidade dos zagueiros.
E tem também o fator casa, né? Na segunda rodada, o jogo será lá em La Plata.
É, o Atlético aí é uma estratégia, né? Ele teria que fazer o score na Arena da Baixada. Ele desperdiçou essa oportunidade no jogo com o Libertad. Ele venceu por 2-1, poderia ser 3-1, ou mais. Então ele tem que saber administrar agora para o seu lado com o Estudiantes. Primeiro, tentar não tomar gol. Se ele conseguir fazer 2 gols de diferença, ele vai com uma boa gordura para a segunda partida na Argentina. Mas é complicado. Libertadores é assim, se bem que o futebol brasileiro está de parabéns, né, em relação aos concorrentes no subcontinente sul-americano, porque dos 8 classificados para as quartas de final da Libertadores da América, 5 brasileiros e 3 argentinos. E na Copa Sul-Americana, dos 8, 4 brasileiros. Realmente um predomínio.
Exatamente. Será que depois que o futebol começou a ter mais televisão, favoreceu o futebol brasileiro na Libertadores e nas competições com os vizinhos aqui, Carneiro?
Não, eles quebraram. O problema é econômico. O futebol da América do Sul, como toda a América do Sul, América Latina, de uma forma geral, está quebrada, né? Há muito tempo. São governantes medíocres, incompetentes, corruptos, politiqueiros, vendilhões da pátria, etc. e tal. E isso parece que é meio tradição aqui já há muito tempo. Parece não, certeza. Há mais de 100 anos. Então, não muda. Isso aí é o panorama, tá aí. Elegeram um guerrilheiro agora, um ex-guerrilheiro, presidente da Colômbia. Quem conhece a Colômbia sabe, é um país maravilhoso, um povo encantador. Mas daí bota um canalha de presidente da República. O que você vai fazer com o povo? Aquilo que eu falei outro dia. O cara é Macunaíma. Chega pra eles, olha, amanhã você deixa de ser Macunaíma a partir das 3 da tarde, hein? Você vai ser um cara inteligente, civilizado, vai tomar banho todo dia, vai começar a ler livros e aprender. Ele, não, eu quero ser Macunaíma, quero continuar. E continua. Então não vai mudar. Agora, é econômico. Os países quebraram. Está aí a Argentina. A Argentina está com 75% de inflação. Estou mudando um pouco para a política e para a economia. Mas para voltar no esporte, no futebol. Por que os argentinos vão mal? Porque não tem governo, amigo. Eles ainda brincam de peronismo. Sabe o que é isso? Peronismo. Ah, isso aí era bom no tempo de guri, né? A gente não tinha o que fazer, ficava pensando em bobagem.
Curitiba agora, Carneiro, tem o choque aí domingo, as duas piores defesas da Série A, mas o Curitiba tem empolgação pelo fato de que venceu na rodada passada, quebrou um jejum de 6 partidas seguidas sem vitória, foi 2-1 contra o Fortaleza.
essa empolgação é por tua conta, né? Porque o pessoal tá com a barba mais do que no molho. Está todo mundo assustadíssimo aí com a possibilidade do Curitiba voltar a frequentar a zona de rebaixamento. Eu tenho muitos amigos torcedores do Curitiba, né? Poxas, e onde eu vou, eles se manifestam, até ex-jogadores. O Reinaldinho me perguntou, assim que aquela carinha dele, o Reinaldinho que jogou no Curitiba, né?
Isso. Nos anos 70. Foi do Fluminense.
Super time, no Fluminense. E o Reinaldinho me segurou. Será que nós vamos cair de novo? Eu digo, não, será não. Vamos aguardar os próximos passos. Ver se o time atual recupera um pouco, e não tem muita qualidade técnica, e vamos ver se a diretoria consegue acertar as contratações. Porque também não adianta a FIFA liberar e não contratar as pessoas certas para os lugares certos. E está claro que o Curitiba tem deficiências, principalmente no setor defensivo, a partir do goleiro, e no meio de campo. O ataque é questão só de voltar, né, a funcionar com o Manga, o Léo Gamalho e o Igor Paixão. O Igor Paixão precisa tomar um biotônico Pontora, né, para se animar.
Boa, boa. Ele é guri ainda, né? Vai fazer bem para ele, né? Vai abrir o apetite pela bola. Valeu, Carneiro. Te chamamos às 4h50. Obrigadão.
Um abraço.